Eu sou o Gabriel Frois.
E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a esta edição de número 135. Tinha até esquecido, viu? Confesso que eu tive que colar aqui. 135 já, que contempla as notícias do dia 27 de janeiro até o dia 2 de fevereiro de 2024.
Eu sei que se a gente juntar um grupo de devs e falarmos impressora, a maioria deles vai torcer o nariz. Afinal, quem de nós nunca ouviu? Você trabalha com TI, né? Pode aqui ajudar a configurar a minha impressora?
Mas calma aí, gente, que com essa HP aqui que nós vamos te apresentar, o processo ficou tão mais simples que nem vão mais chamar a gente para resolver o problema.
Essa é a HP SmartTank 581, uma impressora multifuncional e que funciona através de USB, Bluetooth, AirPrint e Wi-Fi, que tem o autorreparo para detectar e solucionar problemas de conectividade, mantendo a impressora sempre pronta para ser utilizada.
Ela imprime, faz cópias e digitaliza com a proposta de ter a melhor qualidade de impressão com o menor consumo de tinta. Para isso, utiliza o sistema de tanques de impressão, com recarga fácil e sem sujeira.
Com as garrafas de tinta originais HP, que já vêm inclusas, é possível imprimir até 12 mil páginas em preto ou 6 mil em cores. Impressionante, né? E o sensor de nível de tinta avisa quando os tanques precisam ser recarregados.
A configuração da impressora é feita através do aplicativo HP Smart. Por ele, você também pode digitalizar e imprimir, mesmo não estando conectado no mesmo Wi-Fi. Ou seja, funciona remotamente. E toda a conexão é protegida pelo switch HP Wolf Security, que impede acessos não autorizados e mantém a impressora atualizada.
Até o scanner é inteligente. A função Copy ID reconhece um documento de identificação em qualquer lugar na placa de vidro do scanner. E a impressora vai copiar os dois lados e imprimir em uma única página. Baixo custo, qualidade e praticidade. Uma excelente escolha tanto para casa quanto para pequenas empresas. Então, na descrição desse episódio, a gente tem um link especial para você conferir todos os detalhes técnicos dessa HP SmartTank 581. A gente já está com ela há algum tempo e já estamos usando bastante, ainda mais que temos dois filhos em idade escolar, né? Então eles imprimem bastante, né? Estamos impressionados com a economia desse sistema de tanques de tinta, então vale a pena mesmo.
Então, eu vou servir aqui um cafezinho. Eu gosto do barulhinho, né? Vou botar perto do microfone.
Ah, só lembrando, ó, esse café aqui é o que a gente tem recebido todos os meses da Veru. É uma assinatura. Você também pode aproveitar aí no link. E, cara, vem de tudo, né? Vem café em grão para você moer na hora, fica bem gostoso.
Você escolhe o que você prefere, né?
E tem esses cafés aqui que são super especiais, cara, e a gente já tá meio que viciado já, né?
Coisa boa, a gente acostuma rápido, viu?
E esse aqui é quente.
Quente, com xicrinha de ferro.
Então vamos começar, né? Levantamento comprova que as IAs não vão substituir desenvolvedores por enquanto.
Pois é, se você tá com medo de perder o seu emprego pro GitHub Copilot ou pro Code Whisperer, pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer tão cedo. Essa é a conclusão de um levantamento realizado por pesquisadores da Universidade de Princeton e da Universidade de Chicago. Foram analisados mais de 2.300 problemas de engenharia de software, compilados a partir de publicações reais efetuadas no GitHub, como relatórios de bugs ou pedidos de funcionalidades. Os pesquisadores submeteram esses desafios aos principais modelos de linguagem do mercado, juntamente com o código do repositório. O objetivo era ver se a inteligência artificial conseguiria resolver as questões.
Quantas? 2.300 problemas, né? Uhum. O resultado foi decepcionante. Em apenas 4% dos cenários, os algoritmos foram capazes de oferecer uma resposta satisfatória, que funcionasse após ser testada. O relatório concluiu: no mundo real, a engenharia de software não é tão simples. A correção de um bug pode envolver a navegação em um grande repositório, a compreensão da iteração entre funções em diferentes arquivos ou a detecção de um pequeno erro em um código complicado. O levantamento aponta que essas ferramentas podem ser úteis como um complemento, mas estão muito longe de ser uma alternativa para um desenvolvedor profissional completo. O relatório será formalmente apresentado em maio durante a International Conference of Learning Representations. E a gente vai trazer, então, essa informação quando esse relatório final estiver aí disponível.
Agora, não me surpreendeu em nada, né? Acho que é tudo que a gente vem falando aqui há bastante tempo no Compilado e no Código Fonte TV. é legal, ajuda. Às vezes, quando você está aprendendo, para você saber exatamente o que está acontecendo num determinado código, você não está achando um bug, às vezes ele vai te dar um certo caminho, você consegue dali resolver o problema. Mas realmente está muito longe, né?
Criar boilerplate, criar testes, te auxiliar em determinadas funcionalidades. Se fosse tão simples, se a gente tivesse dessa forma tão avançado, basta a gente ir numa pull request da vida aí, de algum repositório, pega lá a funcionalidade e manda a IA resolver.
Foi isso que eles tentaram fazer.
Ela,
né?
Não vai resolver. Se fosse assim, poxa, imagina se o GitHub cria uma funcionalidade para resolver todas as pull requests de todos os...
Tudo zerado, de um dia para o outro.
É, e a IA ainda ter que determinar o que vale a pena ou não colocar.
Ainda tem isso, olha só.
Pois é porque nem tudo que está lá necessariamente vai para a produção, ou às vezes a funcionalidade já está lá, ou às vezes não é interessante para a estratégia colocar aquele tipo de funcionalidade lá. A intervenção humana no desenvolvimento de código é porque quem está iniciando na área tem essa impressão que nós fazemos um trabalho... mecânico,
isso,
robótico.
Braçal ali, né? De
mas
só
não.
Realmente codificar.
O trabalho é 500% intelectual. E aí, nesse ponto, a IA é muito limitada, né, para fazer esse tipo de trabalho. Para quem está de fora, olhando, fala, nossa, a IA vai substituir, acabou, já era. Uhum. Tá? Até para quem está estudando, está iniciando. A gente tem que ter essa noção de que parte do trabalho, parte, ela vai nos auxiliar. E a gente está falando isso. No caso, né, é o co-pilot, você é o piloto, né? Até o momento, para ele virar piloto realmente e você ficar ali de acessório só...
Coadjuvante.
Só olhando e aprovando coisas, cara, não vai demorar, tá? Vai demorar muito e pode ser que nem aconteça.
E a Microsoft toma providências contra deepfakes de Taylor Swift.
Taylor Swift sempre causa murmurinho aí no mundo da tecnologia, né?
Pois é.
Coisas com Spotify, etc. Né? O conteúdo, porque é muito famosa, né?
É.
Conteúdo ilegal gerado por inteligência artificial não é uma novidade, mas precisou envolver a estrela Taylor Swift para que medidas fossem tomadas. A cantora foi alvo de uma vasta quantidade de imagens explícitas geradas artificialmente e publicadas em redes sociais nessa semana. O X, o antigo Twitter, chegou a suspender qualquer busca relacionada a Taylor Swift na plataforma, enquanto tentava apagar o grande volume de postagens de teor pornográfico ou violento. Olha só que louco. O incidente provocou comoção entre os fãs e pressão na sociedade. A Casa Branca e os congressistas norte-americanos manifestaram interesse em criar uma lei específica para esse tipo de caso.
Entretanto, uma investigação técnica seguiu a origem das imagens e foi descoberto que elas tinham sido criadas majoritariamente através da ferramenta Designer AI da Microsoft. A ferramenta usa o modelo DALL-E 3 da OpenAI para geração de imagens. Os termos de uso proíbem a criação de conteúdo explícito, assim como já existem limitações no próprio algoritmo, mas isso claramente não segurou os infratores. A Microsoft publicou em um comunicado em que afirma que irá colocar novas travas para impedir a criação desse tipo de material. Entre aspas, temos o compromisso de fornecer uma experiência segura e respeitosa para todos. Continuamos investigando essas imagens e fortalecemos nossos sistemas de segurança existentes.
Mostra que mesmo com travas, tem que ver em que nível é essa trava, né? Uhum. Se for na hora de filtrar o prompt, ou na hora da geração da imagem mesmo, ou na hora de você cuspir a imagem, você fazer uma validação extra, ou do conteúdo, né? Olha, vamos verificar se aquilo realmente que foi gerado está de acordo com os nossos filtros, né?
Uhum.
Eu acho que tem que ser nesses três níveis, né?
Sim, infelizmente contar só com a boa vontade das pessoas dizendo que está escrito que não pode ser feito, não adianta. A gente sabe disso, está todo mundo careca de saber.
Não, mas
realmente
isso serve para apoio legal depois,
sim,
né?
Sim, com certeza. Vai ter que estar lá nos termos. É. Mas é preciso criar travas, como o Gabriel falou, em vários níveis, né? Então, às vezes, não adianta ser somente... No prompt, realmente vai ter que ter uma validação depois, quando a imagem já estiver pronta, na saída dela.
Você lembra de um caso famoso até, de um brasileiro trolando o ChatGPT lá no início, né? E teve até gente conseguindo convencer o ChatGPT de que 2 mais 2 era 5, esse tipo de coisa, né? Porque, apesar de dar essa impressão, essas inteligências artificiais, elas não foram feitas explicitamente para fazer cálculos. Ela infere o cálculo a partir de informações que ela já tem. Então, tudo que a gente faz ali de matemático, por exemplo, com informações que ela já possui, não porque...
Ela não faz, de fato, o cálculo
matemático.
Ela não
cria,
né,
a equação ali e faz esse cálculo. Né? Existe até inteligência artificial que está indo para esse caminho já, né? Mas não é o que a gente está usando no dia a dia. Isso faz com que essas bizarrices aconteçam, né? Quem usa o ChatGPT já viu, você muitas vezes você está falando de um assunto, aí você quer tratar de um outro assunto e você pode relacionar os dois e colocar ele para falar desse segundo assunto, às vezes que era uma trava. Eu mesmo, por exemplo, já fiz um teste que era de criar um código inseguro. Aí ele tinha uma trava, dizendo, não, eu não posso fazer isso.
Não posso fazer isso, esse é um código inseguro.
Aí eu perguntei, não, mas é para fins didáticos, eu estou criando um material educativo. Ele, nesse caso, então, eu mostro. Uhum. E aí criou.
De fato, era para fim didático, mas poderia não ser, né?
Tá vendo?
E olha só que interessante, a sua rede doméstica pode ganhar um domínio próprio.
Isso é bom, será?
Será?
162.198.xx, geralmente... são essa estrutura, né? Esse domínio de IP que a gente utiliza, né, para as nossas redes. Será que eles estão com os dias contados? O antigo número de IP seria substituído por um endereço mais amigável para o usuário com direito a top level domain. É o ponto internal. Esse é um novo tipo de domínio que eles querem criar, né? A proposta é oficial e foi feita pelo ICANN, a entidade responsável por gerenciar a alocação de espaço de endereços do protocolo da internet. Segundo a entidade, ponto internal foi pensado para existir de forma isolada. Existem certas circunstâncias em que os operadores de redes privadas podem desejar utilizar o seu próprio esquema de nomes de domínio, que não se destina a ser utilizado ou acessível pelo sistema de nomes de domínio mais amplo.
A entidade ficou dividida inicialmente entre os top-level domains .private e .internal, mas concluiu que o private poderia dar a impressão incorreta de que haveria uma proteção de privacidade no endereço. O objetivo da proposta é facilitar a vida das pessoas em um momento em que mais dispositivos e até IAs passam a criar endereços na rede interna. Na prática, todo o endereço da internet já é uma camada amigável para os números de IP dos servidores. Então, a proposta do ICANN é levar esse mesmo conceito para as redes domésticas, em que endereços .internal seriam usados no lugar de números IP para facilitar a memorização. A proposta ainda vai passar por uma consulta pública antes de ser implementada.
A proposta é interessante, eu acho que vai ter usabilidade, não sei, para uso doméstico, né? A não ser que a gente comece realmente a precisar desses endereços para acessar coisas dentro de casa, mas a gente está vivendo um mundo cloud, onde tudo está indo para a nuvem, não tem necessidade, acho que não tem necessidade, pelo menos do usuário normal, ter acesso de fora para a sua rede interna, né?
Uhum.
Já existe, todos os roteadores aí já têm essa forma, né, de você fazer esse roteamento automático, né? Chama o DDNS, né? E existem vários serviços para isso. Mas um ponto interno pode ser útil, sim, né?
Sim,
eu não sei se eu usaria.
Eu não sei, mas... pro usuário normal ali, né? Para as avós, as mães. Eu acho que realmente acaba complicando e sendo meio desnecessário,
porque,
né, nesse momento.
Dificilmente, mas... nós aqui que estamos falando, a gente usa um serviço de internet, mas não tem IP fixo, né? O IP é dinâmico. Então, um serviço como o DDNS ajuda demais, porque ele, a cada vez que seu IP é alterado, ele faz uma atualização lá no endereço do DNS, do DDNS automaticamente. Quem faz isso é o próprio roteador, né, quando você configura isso num serviço. E aí você sempre está com um domínio apontando para o teu IP certo de casa, né? Aí eu não sei como ficaria nesse caso aqui, né? A gente poderia usar algum serviço desse apontando para um domínio interno, né? E aí a gente conseguiria identificar, né, que é uma rede doméstica ou algo nesse sentido. Elon Musk anuncia seu primeiro implante dentro de um cérebro humano.
Parece ficção científica, mas aconteceu. O primeiro chip da Neuralink foi implantado dentro do cérebro de um voluntário humano. O anúncio foi feito pelo próprio Elon Musk, dono da startup Neuralink, através de uma postagem no X. Segundo Elon, os resultados foram extremamente positivos e já teriam sido detectados picos de impulsos nervosos. O nome do voluntário está sendo mantido em segredo. Nessa fase inicial da pesquisa, a Neuralink quer tornar possível o controle do cursor de um mouse ou de um teclado usando apenas o pensamento do paciente com o chip. A longo prazo, a startup pretende usar a tecnologia para solucionar problemas motores e neurológicos.
Elon Musk também usou o X para comentar sobre o primeiro produto que já está sendo produzido pela Neuralink. A ferramenta recebeu o sugestivo nome de Telepathy. Musk revelou que o Telepathy permitirá o controle do seu telefone ou computador e, através deles, quase qualquer dispositivo, apenas com o pensamento. O empresário também destacou que os primeiros usuários serão pessoas que perderam suas habilidades motoras. Musk ainda declarou: imagine se o Stephen Hawking pudesse se comunicar mais rápido do que um datilógrafo ou leiloeiro. Esse é o objetivo. Pesquisas semelhantes já realizadas por empresas rivais que estão há décadas no mercado já provaram que a tecnologia existe. Agora, é só uma questão de tempo.
Gente, agora vamos pensar, né? É engraçado que rolaram alguns burburinhos e as pessoas falando: nossa, agora ele vai conseguir ler a sua mente. O pessoal viaja um pouco na maionese,
controlar,
né? Vamos voltar aqui para a realidade do que está sendo feito nesse momento e do quanto isso pode ser interessante, principalmente para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, eu achei muito legal, torço para que, de fato, dê certo, né, que consiga evoluir. Agora, a gente, enquanto usuário normal aqui, né, vamos pensar assim, essa história de você conseguir controlar o seu celular, o seu computador. É bem estranho, assim, né? Eu fico imaginando, meu celular vai ficar maluco, né? Porque tentar entender a minha cabeça, eu vou explodir o celular.
Não, mas aí é questão deles captarem um impulso, detectar que tipo de impulso é aquele, e aí eles conseguirem direcionar isso. Já foi feito teste há um tempo atrás com música, lembra?
Uhum,
onde a partir dos impulsos eles recriaram a onda sonora.
Ouvido, né? Uhum.
Então você recebe o som e aí os impulsos que estavam no cérebro eles saem e recriam novamente
com a música.
É,
né?
É um modem, né? A gente tem um modulador e um demodulador ali.
Agora vira um telefone sem fio, né? Porque entra aquela música perfeitinha e sai do outro lado algo.
Sai um.
Bem parecido com a música. Se você escutar, você identifica.
Mas dá para identificar um pouco.
Sim.
Então é esse tipo de tecnologia que vai ser realmente capaz da gente fazer isso. Agora, está longe dessas coisas de ficção científica aí, de, sei lá...
Vou ler um livro, pluga aqui. Conhecimento, upload de conhecimento.
É, Matrix, né? Eu quero aprender a pilotar helicóptero igual a Matrix lá. Botou lá, aprendi.
Pronto.
Eu acho que não vai rolar isso por enquanto. É. Agora, pelo menos, tá bom, se a gente embarcar um pouco nessa parte de ficção científica, pelo menos um GPSzinho dá para saber. Entendeu?
Gente, que vai ter de marido e mulher aí querendo implantar GPS no outro, vai ser um problema sério, imagina só.
Isso aí com certeza já dá. Até porque a própria Apple tem esse dispositivo, que aquela tagzinha.
Já é tipo Batman, entendeu? Você consegue botar lá na bolsa. Assim.
É, tem a tagzinha, não sei se vocês já viram isso. É um dispositivo com uma carinha, o logo da Apple. E aí você joga em qualquer lugar, numa mochila,
num
lugar.
Você rastreia,
e aí você,
na
app, você consegue rastrear isso em qualquer lugar, né? Então, isso aí já dá para fazer.
Nova versão do VS Code traz mudanças no salvamento automático.
Isso aí me cheira a treta.
Ih.
Agora sim, começou o ano, saiu a primeira nova versão do Visual Studio Code para 2024. É a atualização 1.86, que acumulou novidade e um dos destaques é justamente a mudança na forma como o salvamento automático funciona. A proposta da Microsoft é oferecer flexibilidade para que os desenvolvedores tenham um maior controle sobre o sistema. A partir de agora, todas as configurações de salvamento automático podem ser definidas por pasta ou linguagem de forma seletiva. Aí sim. Além disso, uma nova opção permite desabilitar o salvamento automático se houver marcadores de erro no arquivo. Interessante isso, né? Por último, uma nova configuração pode ser usada para limitar o salvamento automático somente para arquivos que estão dentro do workspace. Então, se você está programando, está tudo funcionando e você ainda não testou e vai tomar um cafezinho e não quer que o VS Code salve, deixa lá um erro, entendeu? Escreve alguma coisa lá errada no código. É, um XYZ, pronto. Aí tu vai tomar o seu café e depois tu volta.
O VS Code 1.86 também trouxe mudanças para o processo de debugar. Agora é possível definir breakpoints que são ativados automaticamente quando outro breakpoint é atingido. Essa funcionalidade pode ser útil, por exemplo, para diagnosticar casos de falha em código que acontecem somente após uma determinada pré-condição. Outra novidade é a possibilidade de se instruir o VS Code para fechar todos os arquivos somente leitura que foram abertos durante o processo de debugar. Então, logo, a sessão acabe. Na integração com o GitHub Copilot, também houve novidades, como o aprimoramento do contexto padrão, recurso de adição de arquivo como contexto e correções de IA.
Pô, interessante. Então, breakpoint condicional.
Sim, muito legal, tá vendo só? É de fato muito útil.
Você tem um breakpoint, se entrar naquele breakpoint, ele gera outros breakpoints para você validar. Isso é muito bom.
Sim.
Muito bom. Porque você sabe que, ó, se parar aqui e se der alguma caca, ou às vezes você está depurando mesmo, você quer, na verdade, que outros breakpoints sejam ativados ou que parem durante o processo. Putz, isso é útil demais, cara. Ainda mais para fazer testes, né? Durante os testes de software. Muito bom.
Ou seja, a atualização foi boa, porque a parte de salvar automático, o Gabriel ficou meio suspeito, mas trouxe realmente recursos interessantes.
Não, tem recursos interessantes, sim. Estava brincando. Mas, realmente, você colocar pastas para salvar automaticamente, tudo configurável, obviamente, né?
Poxa, e até ali, salvar só o que está dentro do workspace, porque às vezes, poxa, você sabe que já fez alguma função, alguma coisa parecida num outro projeto, você abre ali para ver, putz, aí não corre o risco de fazer alguma caquinha no outro arquivo que você não quer mexer, né? Então ele salva só o que está ali naquele determinado workspace, é interessante.
Muito bom, né? Assim, mais tarefa para a gente vai ter que mostrar isso em algum momento no VS Code, porque são tantas novidades aí, a gente vai acabar acumulando, né? Todo ano a gente lança alguns vídeos aí mostrando coisas no VS Code e a gente está devendo já, né?
Já tem algumas versões aí com várias mudanças interessantes, então a gente vai ter que fazer uma lista gigante aqui.
Muito bom, muito legal. Decepção de investidores com inteligência artificial derruba ações do Google e da Microsoft.
Quem estava esperando lucro imediato e maciço com as tecnologias de inteligência artificial não ficou nada contente com os relatórios financeiros do último trimestre do Google e da Microsoft. As duas empresas apresentaram lucros expressivos no período, mas mesmo assim os investidores não curtiram os altos gastos destinados à pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. O resultado disso foi uma queda nas ações das duas empresas. Os papéis da Microsoft desceram 2,7% na Bolsa de Valores, enquanto os do Google sofreram uma queda mais significativa, de 7,5%. A expectativa dos especialistas eram extremamente otimistas e as duas gigantes, mesmo com performance positiva, não atingiram as previsões de receita.
O Google fechou o último trimestre de 2023 com lucro registrado de 20,7 bilhões de dólares, acima do que a empresa tinha atingido no mesmo período em 2022, quando alcançou cerca de 13 bilhões de dólares. Putz, é um crescimento gigante.
Muito bom, é?
Os números da Microsoft foram ainda melhores. A empresa fechou o último trimestre do ano com quase 22 bilhões de dólares, pouco acima do alcançado pelo Google, mas também superior ao atingido no ano anterior, que havia ficado na casa dos 16 bilhões no mesmo período. Nas duas empresas, o serviço de nuvem seguiram firmes e fortes no faturamento, alavancando os resultados. Entretanto, para muitos investidores, as tecnologias de IA ainda não mostraram o lucro desejado e essa impaciência impactou as ações negociadas.
Acho que o pessoal está realmente querendo resultado rápido demais, né? Porque o investimento para se trabalhar com essa inteligência artificial nesse momento que está tudo começando, eles chegaram aqui, era tudo mato, tem que ser muito alto mesmo. Acho que é normal, não vai chegar tão rápido assim esse retorno.
Engraçado,
né?
Pô, vocês estão investindo mesmo em empresas de tecnologia?
É, tem certeza, gente?
Tem coisas que levam tempo para maturar realmente. E está bem avançado. Pô, você vê no último CES lá, que aconteceu nos Estados Unidos, o stand da Microsoft era praticamente tudo de inteligência artificial. E aí ela tem um incremento de lucratividade, mas eles vislumbravam mais. Eu acho que, olha, tudo bem, não atender a expectativa.
Eu ia falar, às vezes,
as ações. Agora, isso não é uma derrocada, isso não é nada disso. Se você, nós somos investidores aqui, a gente investe. Eu invisto na Microsoft. A gente investe também na NVIDIA. E se a gente olhar no último ano, principalmente, o crescimento foi muito grande. Então,
agora,
olhar um espaço pequeno por conta de um resultado financeiro que é muito bom, né? Eu acho que tá meio míope essa visão.
Agora,
né?
O que eu ia falar é exatamente isso. Às vezes, a própria empresa cria uma expectativa no investidor que é maior do que, de fato, ela tem como entregar. Então, pode acontecer isso. Algumas pessoas viram ali, acharam que a expectativa ia ser 100 e, na verdade, foi 50.
Mas é isso,
entendeu?
Aí também.
Então, gera essa diferença.
É um pouco culpa dessas apresentações que as empresas fazem. Elas pintam
ultra mega.
Elas pintam as soluções como se fossem completamente disruptivas, revolucionário. E a gente sabe que ajuda realmente. Está acontecendo uma revolução realmente, a gente não nega isso. Agora, isso não é de um dia para o outro. Não é porque apareceu um botãozinho com umas estrelinhas lá e agora, nossa, agora se eu clicar aqui eu posso aumentar minha produtividade em 500%. Não funciona desse jeito, né? A gente sabe que a implantação de tecnologia desse tipo nas empresas precisa realmente de treinamento das pessoas. As pessoas precisam estar preparadas para aquele tipo de coisa. Até porque muitas das tarefas podem ser que elas tenham que se reinventar ao criar, ao executar, né, as suas tarefas, os seus processos, usando uma ferramenta de apoio. Então, tudo isso leva tempo. E a gente tem que dar tempo ao tempo, realmente, né? Então, pô, a gente usa IA para programar. Só que eu não uso o tempo inteiro, porque às vezes me atrapalha. Às vezes ela não tem a solução, não mostra a solução. Está
sugerindo coisas que são totalmente desnecessárias e fora do contexto. Então, acaba, de fato, atrapalhando, né?
E aí você tem que fazer um processo de criar uma forma de se comunicar ali que, às vezes, é muito mais longa do que você sentar o rabo ali, estudar e criar a solução efetivamente, né?
Agora, vamos aqui de uma treta, né? Um dos ex-engenheiros do Google detonou a metodologia Agile.
Fogo no parquinho. Ninguém perguntou, mas Murat Geller, ex-engenheiro do software do Google, resolveu detonar a metodologia Agile. Segundo um capítulo do seu livro publicado por ele mesmo na internet, Agile não implica em qualidade e produtividade. E muito pelo contrário, pode levar a microgerenciamento de equipes, sufocar a opinião dos engenheiros e gerar código com problemas de manutenção. Geller, não é novato na área. Ele atuou por 13 anos nas trincheiras do Google, antes de se afastar da empresa para se dedicar a defender a qualidade de software. Ele aponta que há muitas empresas interpretando incorretamente os princípios da metodologia Agile, mas também sustenta que o Agile pode ser prejudicial mesmo quando usado corretamente.
Murat Guler, ou Geller, né, sabe que está caminhando em terreno perigoso. Ele abre seu capítulo afirmando de cara, entre aspas, o Agile tornou-se uma espécie de religião no mundo atual do desenvolvimento de software. Assim como qualquer outra religião, muitas coisas precisam ser tomadas com base na fé. Segundo o autor, não há evidências científicas que podem ser revisadas e avaliadas de que o Agile cumpra tudo o que promete. A metodologia, então, estaria provocando uma cisão nos times, quando estimativas de tempo se tornam deadlines e os engenheiros se sentem examinados e criticados em caso de problemas. E ele conclui, as melhores organizações de software são aquelas que implementam apenas os processos essenciais de desenvolvimento e mais nada.
Eita,
e aí?
Quer opinar? Opina aí primeiro no comentário, a gente espera, depois a gente conclui. Olha, de qualquer forma você vê, ele aponta que empresas estão interpretando incorretamente, ou seja, isso já parte do princípio que está sendo feito de forma incorreta, então os resultados não vão ser aqueles...
Os mesmos desejados. Contudo, no entanto, ele fala que mesmo sendo aplicado da forma correta, também não dá certo.
Mas é engraçado, por quê? Pode ser das experiências que ele teve, dos projetos que ele teve. Qual seria a alternativa, então? Sugira a alternativa.
Exatamente.
Voltar para o waterfall, onde a gente precisa ter todos os requisitos, todos bem definidos. Mata MVP, mata POC, mata toda a parte de workflow das metodologias. O que se faz, então, né?
Acho que uma das soluções, que acho que até talvez isso que ele fala aqui, de que o processo não é aplicado da forma correta, é que às vezes as empresas conhecem a metodologia e adaptam aquilo à sua realidade. E isso daí já vai ajudar a fazer com que aquela adaptação do Agile já seja bem feita na sua empresa.
Sim.
Né?
O negócio, que eu acho que é o ponto verdadeiro, é que não deve ser tratado como uma religião. A gente pega aqui um livro, tem X regras a seguir, vamos seguir. Ou seja, empurrar uma forma de se trabalhar onde às vezes não existe, não tem necessidade de uma forma de trabalhar. Isso não vale só para o Agile, vale para todas as outras metodologias. Tá? Por isso que muitas empresas não seguem todos esses frameworks ou metodologias by the book. Eles precisam realmente adaptar ao que eles já têm, à equipe, à forma de trabalho, aos prazos, aos projetos. Então, tudo isso são muitas variáveis que precisam ser determinadas têm que ser estudadas, e aí você aplica o que é interessante e o que não é interessante. Levar como religião, eu acho realmente que é um erro.
Isso, assim, é ferro e fogo, né? Não, se você seguir isso aqui vai dar certo, se não seguir não dá certo. Então, não, isso não vai acontecer em momento algum. Essas adaptações, acho que é o que vai fazer, de fato, a metodologia ajudar no processo daquele projeto, naquela equipe, né?
É. Isso vale para qualquer coisa, tá? É, gestão de tempo também. A gente mesmo recentemente, a gente gosta, por exemplo, do GTD, né? A arte de fazer acontecer. Mas, por exemplo, a gente está lendo um livro de metodologia e a gente está insistindo em aplicar essa metodologia, mesmo já vendo que não está funcionando direito para a gente. Mas como a gente gosta de...
A gente gosta de testar e ver se vai dar certo, a gente dá sempre aquela forçada a mais, porque também toda metodologia, quando você começa ali a aplicar, tem aquele momento justamente de você adaptar a sua realidade e de você ir se adaptando mesmo àquilo, né? Então não é algo que acontece no estalar dos dedos.
Mas no próprio livro ele cita que isso já funcionou com X empresas, com empresas grandes, pequenas, e que a metodologia dele é muito... diferente das outras, ele nunca encontrou aquilo de forma diferente. Então, vende um pacote...
Uma bala de prata
que
ali que
fala,
vai resolver todos os problemas.
Será realmente? E a gente está aqui, estamos testando, estamos insistindo, já vai fazer uns...
Seis meses, eu acho.
Já tá,
passou
já,
rápido?
É
possível.
Mas
mesmo.
A gente quer ver o resultado no longo prazo. A gente não sabe ainda se vai rolar. Então, realmente, não leva nada como religião. Tudo precisa ser, de certa forma, adaptado e a realidade das pessoas.
Agora, o fato também de não ter dado certo com você não quer dizer que não vai dar certo com ninguém, né? Então, também tem essa prepotência, às vezes. A pessoa, não, eu apliquei essa metodologia e foi péssima, então ela não funciona para ninguém.
É.
Não. Para outra pessoa, ela pode funcionar muito bem, obrigado. Então, vamos ter essa expectativa alinhada aí e justamente conseguir olhar para a sua realidade e entender que ela é a sua e não a de todo mundo. E olha só que interessante, a Starlink revela números impressionantes de transmissão de dados.
Travis Brashears, engenheiro da SpaceX, revelou pela primeira vez os números obtidos pela rede de satélite Starlink. Todo mundo já sabia que a empresa disponibiliza uma legião de satélites em órbita da Terra para oferecer conectividade de internet em qualquer ponto do globo para seus assinantes. Faltava ter uma visão da dimensão da operação. Segundo o engenheiro, a Starlink trafega 42 petabytes de dados para mais de 2,3 milhões de usuários todos os dias, utilizando cerca de 9 mil sinais de laser para alcançar 70 países em todos os continentes. Brashears também garantiu que são atingidos mais de 99% de uptime na conexão.
O sinal é repassado por diferentes rotas. Em algumas dessas rotas, foi possível conectar dois satélites separados por 5.400 quilômetros de distância. Travis ainda entrou em miúdos e explicou: podemos alterar dinamicamente essas rotas em milissegundos. Portanto, desde que tenhamos um caminho até a estação terrestre, você terá 99,99% de tempo de atividade. É por isso que é importante colocar o máximo de nós possível. A SpaceX é capaz de produzir 200 unidades por semana se for necessário. Atualmente, a tecnologia dos satélites é completamente descartável. Isso significa que eles foram projetados para não deixarem resíduos na reentrada, queimando por completo quando é preciso tirar alguma unidade de circulação.
Isso aí já foram vistos várias vezes, esses satélites descendo, né?
Uhum.
Meio entrando em órbita de novo, e todo mundo, nossa, lá é um cometa.
Pronto, já era, acaba.
E tem vários vídeos mostrando eles também alinhados também.
É bem interessante
de ver. Agora, sobre esses números, a gente viu também um evento que o próprio Elon Musk participou, e ele estava ao vivo conversando com as pessoas. E a pessoa, você está onde?
Ao vivo,
aí
online,
ele falou, eu estou voando nesse momento. Ele falou assim, pô, mas como a conexão está tão boa? Ele estava usando no avião uma conexão da Starlink. Ou seja, é possível realmente conectar com...
De qualquer lugar.
Com conexão de alta velocidade usando, né? Então, ele chegou até a falar que outras empresas aéreas também já tinham feito contrato, né, com eles para também servir os serviços da Starlink. Cara, é revolucionário. É uma coisa realmente... não que nunca existiu, né? Internet por satélite, mas da forma que está fazendo, é realmente uma revolução. A própria Apple teria interesse em lançar os seus próprios satélites, isso é uma coisa que saiu aí na mídia já há um tempo atrás, e depois acho que ela teria interesse em fazer uma parceria com a própria SpaceX e a Starlink. Isso aí faria com que os próprios celulares da Apple não dependeriam, por exemplo, para ter internet, das operadoras.
Então, uma vez que você comprasse o telefone, ele já viria com essa conexão automática aí, provavelmente com um valor mensal. Talvez até embutido ali no iCloud, né? O que você usaria.
Exato. Ou no próprio valor do aparelho.
Do aparelho,
então,
mas...
você compra, já tem internet limitada.
É interessante. E aí revoluciona mais uma vez, porque a gente não teria mais a dependência das operadoras de telecomunicação. Então...
Que hoje o número de telefone... os serviços das operadoras estão completamente defasados já. SMS já é uma coisa defasada. Só se usa hoje SMS praticamente para fazer autenticação de dois fatores, o que já é...
o que já é ruim.
Inseguro. Então, quem usa SMS realmente para se comunicar? Eu sei que nos Estados Unidos existe, eles têm mais esse hábito. Eles não usam tanto o WhatsApp, né? Eles usam outro aplicativo também de comunicação. Agora...
Gente, aqui no Brasil... Eu não conheço mais ninguém, vou mandar um SMS só assim, você. Aconteceu alguma coisa muito errada aí no meio do caminho, ficar sem internet, só tiver
não, e você vê que o número de telefone em si também é algo defasado. O próprio WhatsApp já lançou uma forma de você criar um seu nome de usuário. Então, você pode passar o seu nome de usuário, assim como a gente faz aí, né, no, sei lá, no Instagram... para não depender do número. Então, você pode compartilhar esse número, o seu nome, é um nome único ali. Não sei como é que vai ser feita a validação, se vai ter verificado ou não, esse tipo de coisa, né? Mas é um passo para realmente a gente não depender mais de números, né? Uhum. Que está em desuso, realmente. E a semana no Código Fonte? Ó, nós temos trabalhado bastante durante a semana e aí a gente vai lançar vários vídeos aí. A gente lançou... mini curso, já lançamos falando sobre Kotlin. Daqui a pouquinho já vai ter a nossa
pesquisa salarial, aguarde, confia. Até respondi algum comentário já essa semana, pessoal, mas cadê a pesquisa? Mas, gente, está chegando, estamos só preparando aqui todo o conjunto.
Vão ter muitas
as
novidades.
Atualizações, um vídeo apresentando, então tem todo um combo a ser preparado para a gente poder lançar, de fato, a pesquisa.
Mas nessa semana nós lançamos um vídeo super importante Dicionário do Programador, quem estava com saudade aí do dicionário.
Voltamos de jaleco.
Sobre Open Finance. Open Finance também é algo que muita gente ouve e fala assim, nossa, tá longe ainda, mas não, né? Se você entra aí no aplicativo do seu banco, já tem um botãozinho Open Finance e alguns serviços já estão ativos. Mas a gente dá um overview sobre tudo que é o Open Finance. Não se limita só à app de banco. E quando a gente ouve, por exemplo, o presidente do Banco Central falando que daqui a alguns anos... a gente não vai ter mais aplicativo de banco, tem uma certa razão de ser, né? Uhum. A gente pode, né, na verdade, com esses serviços todos integrados, ter um único super app ou vários super apps em que você escolhe o que você se dá melhor e aí você une toda a sua vida financeira, né? Não só de banco, mas seguro, os seguros também. Tem
Investimentos,
corretoras, tudo que você pode realmente centralizar. Então, eu, assim, na minha visão, eu vejo uma certa corrida daqui a alguns anos para a criação desses aplicativos, que não precisam ser aplicativos necessariamente de bancos.
Um aplicativo contábil,
um,
né?
Um aplicativo financeiro, para você gerenciar as suas finanças realmente. Cartão de crédito, seguro de vida, seguro de carro, contratação, inclusive, tá? Desses serviços. E aí você poder monitorar isso de certa forma e centralizar isso num aplicativo... E conseguir fazer tudo isso de uma forma bem centralizada, o Open Finance está caminhando para isso. Então...
E agora, vou falar aqui, bem interessante também, dar uma olhada nos comentários, porque rolaram algumas discussões ali a respeito do que isso pode trazer de ruim também, essa centralização de informações. Então, rolaram algumas discussões bem interessantes ali, né?
É bem verdade que todas essas informações de Open Finance, até de Pix, por exemplo, tudo, de certa forma, já passa por servidores dentro do Banco Central. E a tendência é isso continuar. Assim, eu não estou 100% por dentro, mas eu sei que dentro dos bancos, com uma transação de um determinado valor, o banco já era obrigado a sinalizar isso para
o
Banco Central. Então, de certa forma, essa coisa já é feita. Agora é feita de forma
agora
automática.
Agora passou uma escala ainda maior, né? Qualquer Pix de R$3 passa pelo Banco Central, né? Então...
Mas isso não quer dizer que a informação... é armazenada necessariamente, tá? Então existe todo um workflow ali, por exemplo, para os processos de pagamento serem realizados. Isso a gente explica também dentro do vídeo, né? Então tá bem interessante para assistir. E vamos nos comentários, ó.
Vamos.
O Rafaelo Desdev, no
tá
episódio passado, lá do compilado, ó. Casal top demais, exemplo raro a ser seguido. Parabéns por mais um ano culpando o outro pelo bug no seu código. Obrigado por vocês existirem. A gente faz isso?
A gente faz isso. Eu fiquei tentando pensar aqui numa situação. Não lembrei de uma situação. Não, já deve ter acontecido.
Ah, faz sim. Hashtag vem camisa, hashtag insider. Olha só, hashtag na esperança da sunga de Natal. Puta, tá pensando já no Natal.
Nossa,
já.
Senhora, não, tá muito longe de Natal ainda, Rafa. Eu não quero pensar em Natal, não, viu? E o Fabiano Guerreiro falou assim, ó. Dois sábados acordando às 5:30 da manhã pra ver vocês e já me fez criar o hábito e não querer mais parar,
ah,
viu? Ó, hashtag insider e vem camisa. Vai ter sorteio da Insider hoje ainda, tá, gente? Ó. E parabéns, Fabiano. Acho que vale a pena acordar cedo, viu?
Ah, então, ó, vamos deixar aqui. Eu vou deixar para o final do episódio um questionamento para vocês, tá? Para vocês comentarem, porque a gente quer fazer umas mudanças aqui no compilado. Letras Adventistas disse, ó. Eu tenho um PC Intel Core i5-34, é o 3470, 8 GB de RAM, com OpenSUSE, Tumbleweed. Olha, de hardware eu tô por fora, tá? E para usar o Flutter, emulo pela própria aplicação desktop ou pelo celular via cabo USB. Isso aí foi um corte, né?
É isso que eu ia falar, foi um corte, porque na semana passada a gente falou também a respeito de desenvolvimento mobile e a gente pediu pro pessoal
Project
falar.
Do Project IDX.
Exatamente, diz aí, conta qual é a sua configuração. Então algumas pessoas colocaram a configuração e a gente trouxe aqui algumas configurações para você ficar por dentro.
Para quem desenvolve mobile, ter emulador dentro do computador é excelente, mas da forma que ele faz também, ter o celular via cabo USB ajuda demais, uhum, né? Aí, ter mais de um dispositivo é melhor ainda, né? E o James de Oliveira também disse, ó, notebook Dell Core i7, 11ª geração, 16 GB de RAM, GPU NVIDIA MX330. Também é a configuração que a gente perguntou sobre a configuração, né? Para poder rodar esses emuladores.
Sim. E olha só, o Luiz Gustavo também colocou aqui, ó. Realmente tem que ter uma máquina boa. Eu tenho um MacBook Pro 2023 M2 com 16 GB. Então, essa é boa mesmo. Então, viu, ele tem algumas máquinas diferentes, mas todo mundo consegue trabalhar. Agora, realmente, quanto melhor a máquina, melhor vai ser, né?
A Daiane Barbosa também no... Aí já foi no compilado 132, ela comentou. Ainda tenho um pouco de vergonha de tirar dúvidas, mas agora escrevo ela antes de falar. Se fizer sentido, falo.
Isso foi, eu achei bem legal essa dica dela, né? Porque a gente falou justamente disso, de que às vezes a pessoa tem uma dúvida e não quer falar, tem vergonha, né? Fica com medo de perguntar. Então a gente falou aqui que a gente pergunta mesmo, né? Porque faz parte de você aprender sobre o que precisa ser desenvolvido. E essa dica dela de você anotar ali a pergunta, às vezes colocar no papel, te dá uma dimensão melhor de, pô, não, essa pergunta realmente é boa, vou fazer. Então,
é, e uma vez que você escreve, às vezes a pergunta fica boba, assim, pô, mas será que é boba ou não é? Aí você começa a elaborar melhor a pergunta, aí fica realmente uma coisa melhor. Mas nunca deixe de perguntar por conta disso, né? E o Luke Ticocon, no vídeo do Open Finance, disse: que coincidência, vou trabalhar com Open Finance esse mês. Obrigado pelo excelente vídeo, como sempre.
Ó, que legal. E o Wagner Gonçalves também nesse vídeo, né? Como sempre, maravilhoso. Parabéns. Obrigada,
viu,
gente.
Trabalhar com Open Finance também é uma abertura de mercado, vai ter mercado para isso. E muita gente que estudar sobre o tema e se especializar, quando realmente começarem a surgir mais oportunidades e alguns serviços começarem a se abrir, vai ter gente que já vai estar mais preparada, né? Olha, por exemplo, o que disse o HNR Kifu. Ele falou, ó, pessoal, parabéns pelo vídeo. Trabalho diretamente no Open Finance. Faço parte do grupo de trabalho que discute os meios de pagamento no Open Finance. Só vou ressaltar aqui um ponto bem importante. Toda a segurança das transações é suportada pelo OpenID. Os detentores da conta precisam passar também pelo processo de certificação deles, sendo o certificado de segurança emitido pela OpenID Foundation, um dos documentos obrigatórios para oferecer os serviços de pagamento e compartilhamento de dados via Open Finance. Podem compartilhar seus dados sem medo. O ambiente é seguro e regulado, muito bem regulado. Olha só.
Oh, bem legal.
Quem trabalha,
viu,
lá dentro, né?
Uhum.
E está envolvido justamente no grupo que discute essas formas de pagamento. Então, olha só, mais uma chancela aí de segurança aí dos dados, né? Pelo menos na área em que a gente fala de certificação, né? Tem muitas empresas que fazem, e fundações também, que fazem esse intermédio. Então, ter uma chancela a mais para isso dá mais segurança realmente.
E o Henderson, também no compilado. Há pouco mais de um ano vim aqui agradecer pelo ótimo conteúdo que me ajudou a conseguir entrar em uma empresa de renome como Dev Pleno. Agora venho compartilhar minha promoção para sênior. Espero que nunca desistam desse trabalho, que acredito ajudar muitas pessoas. Ah, é claro, parabéns pelos 22 anos de casamento. Vem camisa, fiquei até o final, insider e 22 anos de casamento. Oh, olha, parabéns.
Teve até hashtag. Muito obrigado, poxa, sucesso para você. A gente fica muito feliz de receber o teu feedback. A gente sabe que, poxa, o nosso conteúdo aqui a gente faz com todo carinho e é justamente para ajudar as pessoas. Claro que não é, a gente sabe, a gente tem noção que não é só o nosso conteúdo, vai fazer milagre, não.
Não, é o
teu esforço aí, é o teu mérito de você correr atrás e de saber consumir o conteúdo, não só da gente, mas de outras pessoas também, né? E isso tudo em conjunto é que faz com que, de certa forma, se abra a sua mente ali com conhecimento, e isso, com certeza, em algum momento abre oportunidades também de mercado.
Então, o nosso parabéns aqui para você e sucesso nesse novo cargo agora.
E se você quiser fazer parte do Clube dos Compiladores, é só você acessar o canal do Compilado, tá? Se você já estiver no YouTube, fica tranquilo, você já está no canal do Compilado. Vai no botão Seja Membro, lá tem 3 planinhos para você nos ajudar aqui a continuar o nosso projeto, mas também você ganha o direito de usar emojis, você ganha selos também especiais, e a gente faz sempre um agradecimento especial a todos vocês que fazem parte aí do Clube dos Compiladores.
E também tem um sorteio mensal que você participa sendo um dos membros de gadgets, livros, então já sorteamos várias coisas por aqui e ele acontece sempre na última semana de cada mês. E por falar em sorteio, Gabriel, vamos ao tão famoso sorteio da nossa camiseta do compilado? Ou vai ser uma camiseta surpresa hoje?
Vamos de camiseta compilado. Do compilado, né?
Tá bom.
A gente já não sorteia há algumas semanas. Então, se você quiser participar do sorteio, é muito fácil. Basta você comentar nesse episódio no YouTube, tá? Se você estiver no Spotify, também não esqueça de dar aí 5 estrelas, seguir a gente também no Spotify. Mas para concorrer precisa vir aqui. Aí você pode fazer qualquer comentário sobre alguma notícia, pode usar a hashtag à vontade. Muitos dos vencedores aqui fazem um comentário simples, né? O importante
isso,
é você.
Hashtag vem camisa, tá valendo.
O importante é você sempre estar aqui se comunicando com a gente. E o vencedor e a vencedora foi Denilson Fernandes dos Santos, 5833. Ele comentou, olha só, boa tarde, valeu pelo programa.
De nada, e parabéns por ter ganho a camiseta. Eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você mandar as informações para a gente e te enviar a camiseta, ok?
E aí você pode mandar também, tá? Se você estiver assistindo, para contato@códigofonte.com.br. Já manda aí seus dados também, tá? Então, dá uma olhada no comentário, mas pode se adiantar também.
E agora nós vamos fazer aqui o sorteio do Vale Compras da Insider. Você que comentou hashtag Insider no último episódio do compilado já está concorrendo. E se por acaso não comentou, você acha que não vai ter a sorte de ganhar aqui com a gente também aproveita e deixa um link aqui na descrição e o nosso cupom, o código 12, para você conseguir um desconto de 12% em todo o site da Insider, tá?
Olha que maravilha, beleza. Né? Olha, nós somos clientes, tá, da Insider. Nós usamos também o nosso próprio cupom para poder comprar. Porque, cara, tem camisetas, as camisetas são ótimas. Tem calça, tem casaco, tem cueca, calcinha. Nossa, os produtos são top, tá?
São.
Então, vamos lá. Ó. Luiz Yetz ganhou o Vale Compras de R$160 da Insider. Ele colocou assim, ó, ouvindo vocês tomando aquele cafezinho no sábado de manhã. Mereceu, né?
Mereceu.
Então, hashtag vem camisa e o hashtag Insider.
Eu vou entrar em contato com você no próprio comentário também e você pode mandar um e-mail para contato@códigofonte.com.br para que eu te envie o seu Vale Compras e você aproveita, são R$160 para você se deliciar lá no site da Insider.
Espero que vocês tenham curtido tomando esse cafezinho, de preferência, tá, cafezinho da Veru, tá bom?
É, meu, acabou já, gente. Que tristeza. Né? Gabriel, Gabriel nem trouxe água hoje.
Não trouxe água. Não, mas já tomei. Eu fui levar as crianças de manhã na escola, uma garrafinha de 0,5 litro. Já tomei, aí voltei, aí tomei café. Então, já estou.
Está devidamente hidratado até esse momento. Só tem que continuar tomando pro resto do dia sua aguinha, né? É. Então, fica a nossa
pode
dica
me cobrar,
aí,
hein?
Viu? Hidrate-se também. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui até o final desse compilado. Ah, mas a gente falou, não, acabou não. Volta. Ah, não. Esquece, gente. Volta tudo.
Ah, é o seguinte. Todo mundo sabe, nós gravamos o compilado na sexta-feira e a gente lança 6 horas da manhã no sábado. Mas, cara, dá uma trabalheira, principalmente para nossa equipe. Para gente também, mas para nossa equipe. Preparar todo o material para ser colocado.
Tudo, né? Preparar thumb e tudo mais.
Tem carrossel do Instagram. Olha, você isso tudo, imagina. Tem os cortes. Aí tem a thumb dos cortes. Tem que agendar tudo isso. Então, dá uma trabalheira. Então, estávamos aí conversando com a nossa equipe, que faz todo esse trabalho. E a gente pensou, então, num primeiro momento, transferir o compilado de sábado, 6 horas da manhã, para domingo. E aí poderia ser 8, né? Pô, 6 horas já no domingo.
Precisa ser tão cedo no domingo?
Poderia ser 8, 9 horas da manhã. A gente quer saber a opinião de vocês. Então pode colocar aí, hashtag, se você quer, por exemplo, para você não tem problema, o compilado no sábado, eu vou perguntar através de uma enquete no Spotify. Então, se você estiver no Spotify, você pode ir lá e clicar para a gente saber o que você prefere, sábado ou domingo, tá? Porque se for continuar no sábado, a gente vai ter que fazer algumas mudanças aí. A gente vai passar, por exemplo, a gravar na quinta.
Isso, para dar um respirozinho para a equipe conseguir preparar tudo para no sábado de manhã estar pronto.
Então, no primeiro momento, eu vou só querer saber. Você pode botar hashtag sábado ou hashtag domingo. Tá? E aí a gente depois faz um filtro aqui para saber qual é a preferência de você. Aí.
Então, a gente tenta ajustar aqui para ficar bom para todo mundo. Óbvio que a gente não quer parar com o compilado. Então, a gente faz essa mudança. Ou a gente grava um pouquinho antes e continua lançando no sábado. Ou a gente grava no mesmo dia e transfere um pouquinho o lançamento para o domingo. Então, coloca aí hashtag sábado ou hashtag domingo para a gente ter o termômetro de vocês também e tomar nossa decisão em definitivo.
Então, muito obrigado pela participação, tá? E até a semana que vem. Tchau, tchau.
Até lá. Tchau, tchau.